Senhores deputados, bom dia. Ainda não temos quórum de funcionamento, mas se calhar podíamos ir tratando aqui da intendência para depois começarmos as nossas audições. Como informações, portanto, estava às boas-vindas depois de um período eleitoral duro, em que todos andámos envolvidos e, portanto, espero que tudo tenha corrido da melhor forma para todos. Eu acho que correu bem, em termos de um contributo grande destas eleições também para a nossa democracia. E abstenho-me de dizer mais nada, portanto, não vou fazer mais comentários. Queria dar aqui umas informações. A primeira é que temos de remarcar a primeira audição regimental do Sr. Ministro da Saúde, porque vamos tê-lo cá no dia 11, depois vamos ter, entretanto, para o orçamento, ou faremos em dezembro, ou então tínhamos aqui uma proposta de fazer a 10 de janeiro. Portanto, era esta a proposta que tínhamos, que era do Sr. Ministro, na nossa, porque isto faz parte do nosso plano de atividades, remarcar esta audição do Sr. Ministro para 10 de janeiro e depois teríamos em março e em junho. Portanto, eu acho que assim tínhamos uma cadência até podíamos fazer aqui uma. 10 de janeiro dava-nos para fazer aqui um ponto de situação até do próprio ano que correu. E portanto, tínhamos uma cadência de 2 em 2 meses, teríamos cá o Sr. Ministro. O que é também bom, sempre, e ele nisso sempre se disponibilizou para cá estar connosco. Tínhamos as audições do Sr. Ministro da Ciência agendada para. Temos agendado para dia 10 do 10, às 15 horas. Que era para fecharmos então o dossiê, portanto, para a semana. Dia 10, às 15 horas. E o Sr. Ministro da Saúde, temos dia 11 dos 10, às 9 da manhã, para termos tempo para podermos. E não acabarmos às 3 da tarde, nem coisa que se pareça. Portanto, eu remarcava. A audição regimental do Sr. Ministro das Finanças passava para 10 de janeiro. O Ministro da Saúde, 10 de janeiro. A audição do Sr. Ministro da Ciência, 10 de outubro, às 15 horas. Do Sr. Ministro da Saúde, dia 11 de outubro, às 9 da manhã. Temos aqui um agendamento da audição como é que isto se chama? Do Presidente do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida para 18 do 10, que é regimental também, ele tem de apresentar o relatório, portanto estávamos já a prever para 18 do 10. Portanto, eram estas informações que tinha de agendamentos que teremos que fazer se não houver nada em contrário. Portanto, penso que se foram ponderadas as datas. E é as melhores datas que conseguimos encontrar. Continuamos sem quórum para aprovar a ata e o resto. Sim, faz favor. Vou repetir. Remarcação da audição regimental do Sr. Ministro das Finanças. Em virtude de termos cá no dia 11 e em virtude dele vir no orçamento de saúde, mas era bom que fosse das finanças, tínhamos dinheiro com fartura. Portanto, tínhamos aqui um reforço grande. Isto sabe o que é o Ministro das Finanças, não dá dinheiro à saúde e depois andamos aqui nesta coisa. Isto é uma deficiência profissional também minha. Portanto, remarcação da audição do regimental do Senhor Ministro da Saúde ficava para 10 de janeiro. As audições do Sr. Ministro da Ciência fica. Hã? E depois veremos. Veremos. Que, o meu problema, eu não só não digo a hora, porque como muda a hora. Depois, as audições do Sr. Ministro da Ciência, 10 de outubro, para a semana, às 15 horas. 10 de outubro, 15 horas. Do Sr. Ministro da Saúde, 11 de outubro, às 9 da manhã. A procriação medicamente assistida para apresentar o relatório será 18 de outubro. Faz favor. Sim.
Cumprimento a todos. Sr. Presidente, já que estamos ainda numa fase assim, eu queria colocar esta questão ao Sr. Presidente, porque voltamos a receber, não sei se os restantes grupos parlamentares receberam, mas o grupo parlamentar do PCP recebeu uma insistência do pedido de audiência de um grupo de profissionais da rede pública dos comportamentos aditivos e de dependências. De acordo com as informações que este grupo de profissionais faz, uma insistência de um pedido que terá sido feito já há vários meses e, portanto, gostaríamos de levantar esta questão, atendendo até porque esta é uma problemática importante e que esta comissão tem vindo a acompanhar e era para colocar esta questão se há alguma previsão de agendamento desta audiência do grupo de profissionais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu respondia já, só nós recebemos, é verdade, está na lista de audições a fazer, recebemos no dia 6 de julho, entretanto tivemos férias, tivemos as eleições, retomamos agora os trabalhos com normalidade, eu penso que foram pedidas e está aqui com urgência este pedido. Estas duas de hoje, pronto, sim, isso estava. Porque temos uma lista e vamos vendo as urgências e vamos metendo. Poderemos fazer rapidamente e na primeira oportunidade colocar esta audição sem problemas nenhums e é isso que iremos fazer, sem será normalíssimo. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Era também uma questão relacionada com marcação de algumas audições. No dia 5 de julho foi discutido e aprovado um requerimento do Bloco de Esquerda nesta comissão para chamar a esta comissão várias entidades sobre a política de redução de riscos e minimização de danos. E, pronto, entre elas, o que foi aprovado era a AP10, a R3, o IN Mouraria, o IN Ruas e o CICAD. E era só para perguntar se já há previsão de dia para estas audições se realizarem. Muito obrigado.
Sim, temos aqui, e estão aprovadas, temos aqui como pendentes, e iremos na primeira oportunidade, assim que fizermos estas. Havia aqui um problema que eu tinha, que era a questão do Sr. Ministro da Ciência, que andava aqui pendente e não conseguíamos remarcar, por uma questão pessoal dele, peço desculpa, e também depois em termos da agenda do Ministério. Conseguimos agora fechar esta, temos esta questão do Sr. Ministro das Finanças também, tínhamos de remarcar, temos estas duas audições também eram urgentes que tínhamos de fechar e retomamos rapidamente. Eu penso que eu também começarei a ter mais disponibilidade, felizmente, para a Comissão e, portanto, também poderei remarcar, em vez de fazermos uma reunião por semana, tentarmos fazer algumas audições numa segunda reunião. É isso que eu estava a equacionar, começarmos a... nós conseguimos quase, antes de julho, antes de férias, limpar, se me permitem esse termo, a nossa lista de audições. Agora temos mais uma série delas e vamos ter essas audições rapidamente, nem que a gente comece a trabalhar logo às 9 da manhã e fazermos isto até à 1, 2 da tarde e remarquemos para o fim do plenário para podermos ter ganhos e termos sempre a nossa lista de pedidos de audição em dia, que é uma das coisas que me aborrece também, é nós não conseguirmos ter em dia. Também têm sido tempos difíceis, vamos ter o orçamento também não nos ajuda, mas logo a partir de dezembro eu penso que poderemos ter aqui ganhos em termos de funcionamento e de execução destes pedidos que são importantes e as pessoas também esperam que nós os recebamos rapidamente para nos exporem os problemas que têm. Obrigado. Pois, esta audiência que falou a senhora deputada está neste grupo de pedidos do... Sim, mas fazemos aqui, vemos essa distinção e teremos essa situação. Se não, eu penso que 4, 5, 5, 10, falta um senhor deputado, eu penso que já um senhor deputado assinou, temos mais ou menos condições de temos quórum. Eu passava só à votação, aqui à apreciação e votação das atas 84... de 19 de setembro, não sei se alguém tem alguma sugestão, alteração, correção, não havendo colocava a votação, e quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, passava ao ponto 3, discussão e votação do relatório final da decisão 327/13/2, que solicitam a criação do Dia Nacional de Síndrome da Angelman, relatora a deputada Isaura Pedro. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados, esta petição é exercida coletivamente, foi subscrita por 1027 cidadãos, com assinaturas validadas e o objeto da petição, os peticionários solicitam a criação do Dia Nacional do Síndrome de Angelman, efeito para o qual propõem o dia 15 de fevereiro. Os peticionários referem que a síndrome de Angelman é uma condição genético-neurológica rara, causada na maioria dos casos pela ausência ou imperfeição no cromossoma 15 materno e que ocorre no momento da concepção e que nada pode ser feito pelos pais para o evitar ou prevenir, já que em 95% dos casos são totalmente aleatórios e apenas 5% podem ter origem numa causa hereditária. Informam igualmente que não há tratamento disponível para os portadores da síndrome de Angelman, sendo que os apoios terapêuticos são utilizados para amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, e que as terapias mais comuns são a fisioterapia, a terapia ocupacional, a hidroterapia, a terapia da fala, entre outros, e muitos têm que recorrer à medicação para controlar as convulsões e outros distúrbios neurológicos. Informam também que existem cerca de 60 casos de pessoas portadoras da síndrome de Angelman referenciados em Portugal, mas estima-se que sejam cerca de 200 casos. O síndrome de Angelman afeta igualmente homens e mulheres e está presente em todas as etnias e nacionalidades. Finalmente, os peticionários recordam que, da iniciativa de um grupo de associações de pais de todo o mundo, surgiu a ideia de se criar o Dia Internacional dedicado à Síndrome de Angelman, cujos objetivos são divulgar a Síndrome de Angelman entre os demais interessados e sensibilizar a sociedade civil em geral, mobilizar as pessoas para agir e encorajar as angariações de fundos locais e nacionais em favor das associações de cada país, promover a investigação e os recursos educativos a nível local e nacional, homenagear todas aquelas pessoas com Angelman que já não estão entre nós e invocam ainda que atualmente o dia já é assinalado em mais de 40 países e em Portugal vem sendo assinalado de forma oficiosa desde 2013. Nos termos da lei, os peticionários foram ouvidos em audição no dia 29 de junho de 2017. Na referida audição participou o Sr. Manuel Costa Duarte, em representação da Associação, e nesta audição ele reiterou o pedido de criação do Dia Nacional da Síndrome e declarou que a Associação está a desenvolver uma série de ações, nomeadamente um projeto destinado a fazer um estudo genético no Hospital de Santa Maria, mas que está parado porque aguarda a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Deu conta de que deve haver cerca de 200 casos com esta doença e nós pedimos, no dia 9 de junho, informação ao Ministério da Saúde que responde, passado uns dias, portanto, no dia 26, e responde nos seguintes termos. Portanto, o objeto que leva ao reconhecimento oficial de um dia nacional deve ter uma magnitude nacional que o justifique. A síndrome de Angelman é considerada uma doença rara, existem entre 5 a 8 mil doenças raras, sendo que cada uma destas doenças atinge menos de 0,1% da população. Desconhece-se o número exato de doentes que existem em Portugal com síndrome de Angelman, por isso existem apenas até à presente data 12 cartões da pessoa com doença rara requisitados com o diagnóstico deste síndrome. O dia 28 de fevereiro é reconhecido como Dia Internacional das Doenças Raras, cumprindo desse modo a intenção de sinalizar na consciência dos cidadãos a importância dos cuidados de saúde nestas áreas. Perante o exposto, sugere-se que, em vez de ser reconhecido oficialmente um Dia Nacional da Síndrome de Angelman, seja antes reconhecido o dia 28 de fevereiro como Dia Nacional das Doenças Raras, em sintonia com o Dia Internacional, onde naturalmente está incluída a Síndrome de Angelman. Portanto, tendo em consideração o exposto, o objeto da petição está bem especificado, encontram-se preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação, definidos no artigo 9 da Lei do Exercício do Direito da Petição. Deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto na lei. E o presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, concluídas as diligências referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos petencionários. É só, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Felicitava pelo relatório e dava a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar e congratularmos todos os grupos parlamentares e todos os senhores deputados pelo exemplo de cidadania que foi dado neste ato eleitoral. Relativamente ao relatório apresentado, começar por dar os parabéns à senhora deputada Isaura Pedro, pelo esforço e pelo empenho que dedicou a este relatório. De facto, o síndrome de Angelman é uma condição genética rara, associada a um cromossoma, creio que o cromossoma 15, que se caracteriza por um atraso de desenvolvimento muito pronunciado, com ataxia, com alterações a nível neurológico, convulsões. É, de facto, um síndrome com grande expressão do ponto de vista clínico. E não há tratamento disponível, como todos sabemos, para este síndrome. No entanto, também sem prejuízo do relevo e da importância do síndrome de Angelman, pensamos que o síndrome de Angelman é o problema de todas as doenças raras. É que, de facto, é uma doença rara, existem cerca de 8 mil doenças raras e a maioria delas com expressão inferior a menos de 0,1% da população. O que, de facto, se fôssemos criar um dia para cada uma das doenças raras, as doenças raras acabariam por perder, diluir-se e acabariam por perder relevância. E, por isso, nós também pensamos que poderá haver uma metodologia diferente de incluir estas doenças, não num dia nacional, mas das duas uma, ou de facto em grandes grupos, como é o caso do grupo das doenças raras, ou em subgrupos com menor dimensão, como por exemplo as doenças neurodegenerativas. Temos vários exemplos, por exemplo, nas doenças, o síndrome, vamos estar perante, daqui a breve tempo, perante uma petição relativamente ao síndrome de Huntington, também uma doença rara, e outras depois do ponto de vista neurodegenerativo. E seria importante que, de facto, se criasse uma metodologia de forma a conseguir congregar algumas doenças que são doenças raras e, portanto, com expressões e dimensão muito baixa em termos populacional, que se conseguisse congregar em grupos clínicos que, de facto, desse uma maior relevo, uma maior expressão a cada uma delas, porque senão acabará, com certeza, se diluir a importância que cada uma delas tem, como é óbvio. E, portanto, é esta a nossa opinião. No entanto, mais uma vez, os parabéns à senhora relatora pelo relatório efetuado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentá-los a todos e de facto, enaltecer o relatório que a senhora deputada realizou e não deixar, subscrevendo aquilo que a senhora deputada disse e que o senhor deputado António Salles também referiu, é verdade que nós temos, por um lado, que ponderar a infinidade de doenças raras que existem e, portanto, com isso, adotar metodologias que não prejudiquem umas em detrimento de outras, mas, de alguma forma, também não deixar de relevar o impacto que estas situações têm, apesar da baixa prevalência, e penso que nós poderemos atingir consensos se esta comissão, efetivamente, e de alguma forma se me é permitido, como o CDS tem chamado a atenção, der ênfase às doenças raras no seu todo e tomar, eventualmente, ou ajudar a tomar medidas relativamente a isso. Nós sabemos, e nós colocámos aqui ao Sr. Ministro da Saúde, questões sobre raríssimas e sobre o apoio aos doentes, às pessoas com doença rara, e há coisas que continuam por fazer. O que eu queria com esta minha intervenção era, para além de cumprimentar e agradecer, chamar a atenção para a importância, porque me parece, de facto, a metodologia mais correta de apoiarmos, de darmos o devido ênfase e relevo às doenças raras no seu todo. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Carla Cruz tem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Relatora. Referir que, de facto, estamos perante uma doença rara e compreendemos aquilo que são os objetivos deste grupo de cidadãos e destes peticionários, que é, no fundo, por um lado, dar a conhecer aquela que é esta síndrome e as implicações que ela tem, de facto, são muito significativas para as pessoas que têm esta síndrome, mas também pelos cuidados que elas implicam até às próprias famílias, não é? E as dificuldades que têm ao nível da integração, a todos os níveis. Sucede muitas das vezes que criar-se, de facto, um dia específico para cada uma das doenças pode até perder-se um pouco aquele que é o objeto da criação de dias, não é? E nesse sentido, nós, compreendendo a razão de ser, pensamos de facto que é necessário que todos os dias, que sejam não só ao nível da legislação, mas na vida prática destas pessoas, sejam criadas as condições que permitam às pessoas que têm o síndrome de Angelman e às suas famílias terem apoios para a sua plena integração nos diferentes níveis, desde a educação até à sociedade. E isso, de facto, está muito por fazer em Portugal, não só junto destes doentes, mas de todos aqueles que são portadores de doenças raras, e é esse aquilo que nós temos. O nosso compromisso é, de facto, que sejam criadas condições para que todos aqueles que tenham doenças raras, mas não só, tenham acesso aos cuidados de saúde, de educação, à cultura, a todos os níveis de participação, e que possam minimizar o impacto da condição, da sua condição de saúde.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Isaura Pedro pelo relatório que nos traz. Depois, sobre a substância ou o conteúdo em si da petição. Compreendemos qual a motivação, creio eu, para propor um Dia Nacional deste síndrome. Provavelmente será para dar visibilidade a uma doença, um síndrome que, por ser raro, não tem tanta visibilidade na sociedade. Mas não é por ter menos visibilidade que não tem, que tem menos impacto na vida destas pessoas, não é? Como aqui é bem descrito, tanto na petição como no relatório da petição, estamos a falar de um síndrome que é altamente incapacitante e que necessita de tratamento vário e diverso, desde a fisioterapia, a terapia ocupacional, a hidroterapia, a terapia da fala, o recurso à medicação, etc. E, portanto, conseguimos perceber, ou pelo menos imaginar, a necessidade, muitas vezes, de apoios que estas famílias e que estas pessoas necessitarão para poder ter acesso a todos estes tratamentos, e não só a pessoa em si, a pessoa que é portadora do síndrome, mas também os cuidadores destas pessoas, porque ao ser um síndrome altamente incapacitante, é óbvio que há aqui muito recai sobre os cuidadores também aqui um trabalho pesado e diário. Eu creio que percebemos que a proposta de criação de um dia será provavelmente um dia nacional sobre este síndrome, será provavelmente para relevar um pouquinho toda esta situação, sensibilizar a sociedade em geral e provavelmente até sensibilizar decisores políticos para avançar com algumas medidas políticas concretas que ajudem no dia-a-dia destas pessoas. E eu creio que mais do que um dia, na verdade, nós hoje todos aqui na Comissão de Saúde, tendo conhecimento deste síndrome, tendo conhecimento da forma como ele afeta as pessoas, creio que podemos é trabalhar todos em conjunto para criar medidas concretas exatamente para melhorar a vida não só dos portadores de síndrome, como também dos cuidadores destas pessoas. Nisto o Bloco de Esquerda geralmente tem sido a sua posição. Quando existem petições que propõem a criação de um dia nacional sobre determinada doença, temos sido mais favoráveis sempre a debruçar-nos sobre políticas concretas, políticas públicas concretas para melhorar a vida, o dia-a-dia destas pessoas, do que propriamente pela criação do Dia Nacional. Eu creio que este é mais um exemplo nesse sentido. Sabendo agora mais em pormenor a forma como este síndrome afeta a vida não só dos portadores, mas também dos cuidadores, eu creio que é o momento de trabalharmos em conjunto para desenvolvermos medidas e decisões políticas que os ajudem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, passava então à votação. Senhora Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que agradeço os contributos dos senhores deputados e que subscrevo aquilo que disseram. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 4, outros assuntos. 10h30, estamos dentro do horário. A audição da Associação Nacional dos Cuidados Continuados para a apresentação de diagnóstico sobre o funcionamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e proposta de soluções. Pedi então aos serviços que pedissem aos senhores para entrar e fazíamos aqui um minutinho de intervalo.